Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas à Solta, um podcast da Associação LAT. É uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, youtube.lat.portugal, façam like, subscrevam e partilhem, ativem o sininho e sigam-nos nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lat.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lat.org. Hoje temos um convidado que nos vem falar de um tema fundamental, que é transparência e corrupção, que é o João Paulo Batalha. Então, vamos a isto. Ora, bem-vindo, João Paulo.
Muito obrigado pelo convite.
É um gosto tê-lo aqui, nesta tarde de verão fantástica. Ora bem, vou apresentá-lo para quem não conheça. João Paulo Batalha, de seu nome, nasceu em Lisboa em 1978. É vice-presidente da Associação Frente Cívica, dedicada à defesa de questões de interesse público e consultor nas áreas da boa governança, transparências políticas de combate à corrupção. Além de colunista e conferencista, trata de temas ligados à integridade pública e à participação cívica. Em 2010, foi um dos fundadores da Transparência Internacional Portugal, já vamos falar sobre isso. Membro português da rede global de ONG Anticorrupção Transparency International, presente em mais de 100 países, tendo desempenhado as funções de diretor executivo e presidente da direção. É licenciado em História, com um minor em Sociologia Histórica e Política pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ora, feita esta apresentação, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o porquê do tema da transparência na sua vida, porque é que ele está tão presente, o que é que o levou, qual foi o chip ou a necessidade que sentiu de se dedicar no fundo, porque é que são muitos anos dedicado a este tema, porquê este tema?
É uma boa pergunta. A resposta não tem muito do interesse, acho eu. Ou seja, a minha aproximação ao tema foi quase acidental. Foi a constatação como cidadão de que temos um problema de corrupção em Portugal, que eu próprio não sabia definir com rigor, mas enfim, mesmo há 10 anos já havia notícias de casos, de coisas que se arrastavam na justiça, de práticas estranhas ou suspeitas, e eu acompanhava, como qualquer cidadão, as notícias sobre isso, e uma notícia que saía todos os anos e continua a sair, que é a posição de Portugal naquele grande índice da Transparency International de corrupção global. E um dos anos fui explorar um pouco melhor esse índice e o trabalho da própria Transparency International e percebi que Portugal, isto em 2010, era o único país da Europa Ocidental que não tinha uma representação desta organização não-governamental. Portanto, havia capítulos da TI em Espanha, em França, em Itália, por aí fora.
E nós não tínhamos.
Só nós e alguns países, mesmo assim, não todos da Europa de Leste, é que ainda não tinham a representação da Transparency International. E então escrevi para lá perguntar porque é que não havia uma representação portuguesa e se o que é que era preciso para abrir uma representação portuguesa, isto sendo um cidadão sem conhecimento específico sobre o tema, nada disso. E por sorte eles puseram-me em contacto, disseram-me que já havia um grupo de pessoas a trabalhar exatamente na criação de uma ONG que fosse representante em Portugal, e puseram-me em contacto com o professor Luís de Sousa, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais e foi o primeiro presidente da Transparência Internacional em Portugal, e eu mandei-lhe um e-mail e ele, sem conhecer de lado nenhum, disse: por acaso vamos ter aqui uma reunião preparatória, acho que no final dessa semana, foi assim uma coisa de poucos dias, e disse, sem conhecer de lado nenhum, se quiseres aparece.
Ora bem.
E eu apareci, portanto caí ali de paraquedas, e até foi uma experiência um bocado intimidante, porque nessa primeira reunião estava por solistas a quem não conhecia, mas percebi, assim que ele abriu a boca, que ele conhecia o assunto, tinha autoridade na matéria, e depois estava um conjunto de pessoas muito conhecidas, reconhecidas publicamente, o professor Paulo Moraes, que tinha sido, que eu só conhecia da televisão, que tinha sido vice-presidente da Câmara do Porto, e era uma pessoa que falava muito de corrupção. A procuradora Maria José Morgado não estava nessa primeira reunião, mas foi uma das fundadoras, estava o marido dela, o professor Saldanha Sanches,
lembro muito bem dele nesse
ano. E portanto eu ali estava lá até querer passar despercebido, eles não repararem que está aqui um terço que não sabe nada do assunto.
Exato.
E na verdade era essa a minha posição, e a associação depois foi fundada, isto foi alguns em março ou abril de 2010, a associação foi fundada, formalizada em setembro. E como a minha área era comunicação, eu tinha trabalhado brevemente como jornalista, trabalhava como consultor de comunicação, estava disponível para fazer aquele trabalho voluntário de ajudar a fazer os conteúdos para o site, escrever um comunicado de imprensa de uma coisa qualquer que a associação esteja a fazer, fazer a revisão editorial à procura de gralhas em relatórios ou em trabalhos. E portanto, esse ponto de, essa porta de entrada acabou por me embrenhar completamente. E, portanto, uma coisa que era um trabalho voluntário de
quase de alguém curiosidade, que tinha
alguma curiosidade pelo tema e a noção de que isto não há de ser um problema sem solução em Portugal, acabou por tomar praticamente conta da minha vida. E portanto, a partir daí fui aprendendo tudo com o trabalho de campo, digamos, do trabalho de investigação feito pela Transparência Internacional em Portugal e em rede com os parceiros da Transparência International. E pronto, e a partir daí aquilo acabou por determinar não só muito da minha vida, enfim, de ativista, desviou o meu percurso profissional e a minha carreira, e acabei por dedicar-me exatamente a estas questões.
Dedicou-se exclusivamente a estas questões?
Como ativista e como profissional, a trabalhar nas áreas de boa governança e transparência. E, portanto, conceitos que eu há 10 anos achava que eram muito aborrecidos e que hoje a maior parte das pessoas com juízo provavelmente continua a achar muito aborrecidos, de boa governança, de culturas organizacionais, de sistemas de comunicação, de transmissão de informação dentro das organizações, na verdade de equilíbrios de poder dentro das organizações, ou seja, de pensar qual é a liberdade que alguém dentro de uma organização, seja pública ou privada, alguém no escalão médio da escala, que poder é que tem para desafiar quem manda, para dizer verdades inconvenientes. Pronto, esse tipo de coisas que tem muito a ver com o desenho das organizações, o desenho das instituições, eu acho fascinante, a maior parte das pessoas acha uma seca.
Infelizmente
os nossos decisores públicos e privados, mas falando mais especificamente dos públicos, nem sabem o que isso é. Portanto, nós temos um déficit enorme de cultura institucional.
Sim.
E portanto nós não conseguimos sequer discutir políticas públicas sem que as pessoas confundam isso com a crítica à pessoa X ou Y ou ao líder A ou B. Portanto, nós temos uma cultura política demasiado assente nas lideranças, no líder, no chefe, e pouco nas instituições.
É portanto, chamada cultura do líder, não é?
É uma cultura.
Quem manda
muito,
pode.
Exatamente. Pois muito clientelar.
Exatamente.
Em que as pessoas ou se arrumam na obediência ao líder. Ou então são completamente postas de lado.
Exato.
Ou então assumem-se como opositores, mas não, há poucos meios termos, e portanto há pouca capacidade de compromisso e há pouca capacidade de pensar no que é que estamos a construir que fique depois da pessoa que aqui está sair ou morrer de velho ou o que for. Por isso é que mesmo questões como as limitações de mandatos que nós fizemos timidamente, muito timidamente, no poder local, são coisas quase choques culturais, não é quase, são choques culturais enormes.
Exatamente.
Na cultura das...
Mas então diga-me uma coisa, pelo que deduzo, mas aí gostava de entrar mais um bocadinho, essa falta de conhecimento, de cultura, de preparação, seja da população, seja da própria classe política, para esta falta de sensibilidade, será um problema cultural que veio por hipótese de uma ditadura em que aí sim tinha que haver uma obediência cega ao chefe, ou estará entranhado há muito mais tempo e enraizado na cultura portuguesa? Agora, ao fim destes anos todos de estar dentro da área, o que é que acha? Qual é a razão?
Isso é uma questão muito discutida e eu tenho sempre algumas reservas em falar de questões culturais, já lá vou às reservas, mas não, não quero fugir à pergunta. Nós temos uma cultura muito, diríamos, iliberal, ou seja, muito hierarquizada,
certo.
Muito vertical, muito quem é o chefe e quem é o desce, aquele chavão do Estado Novo manda quem pode, obedece quem deve.
Exatamente.
E isso o Estado Novo não a inventou.
Pois não.
Aliás, eu acho que um dos segredos da longevidade do Estado Novo é ter conseguido, Salazar, ter conseguido interpretar traços transversais da cultura portuguesa e usá-los como arma política.
Certo.
Portanto, Salazar não foi, mesmo ao instaurar uma ditadura, não foi uma pessoa que tenha feito muitas rupturas.
Não.
Quer dizer, rompeu com um regime que era ele próprio desacreditado. Mas em Portugal todos os regimes morrem de velhos.
É verdade.
Nós não reformamos coisa nenhuma. Os regimes morrem sempre de velhos. O próprio Estado Novo cai de podre.
É verdade.
Depois de 13 anos de guerra colonial e no impasse completo. E a Primeira República, apesar de ter sido breve, também caiu de podre.
Porque mais depressa assumiu, do que é costume.
Assumiu muitos dos vícios da própria monarquia constitucional.
Exato.
E acharam que lhes bastava ser uma ruptura com uma lógica de poder hereditário, aristocrático,
que
era pouco democrático, bastava não serem isso e eram outra coisa completamente diferente. E não foram outra coisa completamente diferente. E muitos dos vícios foram uma continuação dos vícios, portanto nós temos
vem de trás.
Uma cultura iliberal, depois se discute imenso na literatura os países católicos versus os países protestantes e a própria hierarquia religiosa subjacente a um modelo e ao outro, mas isto está de facto traços que estão na nossa cultura de convivência social,
certo.
E depois traduzem na cultura das instituições e na maneira como nós montamos as instituições. Eu tenho alguma dificuldade em falar sobre estes problemas e o problema da corrupção ou da desonestidade como um problema cultural, porque, em primeiro lugar, porque se começamos a falar em cultura, é quase um sinónimo para... é um problema irresolúvel, não se pode fazer nada, não há nada a fazer, está-nos na massa do sangue. E não está na massa do sangue, quer dizer, nós podemos perceber raízes históricas, sociais, culturais,
certo.
Mas isso não nos isenta de sermos, enfim, pessoas crescidas com evoluir, capacidade de fazer escolhas,
evoluir.
Exatamente, evoluir, de perceber problemas e resolvê-los, claro. E fazer escolhas. Mas quando se fala em cultura ou quando se fala em problemas estruturais ou em reformas estruturais, o primeiro-ministro já disse que é alérgico a essa sessão.
Sim, não gosta.
É porque muitas vezes é sinónimo de coisas que não se conseguem alterar, e aqui entra outro traço cultural que é o nosso fado, é o nosso destino. Não é o nosso fado, nem é o nosso destino, são coisas que nós podemos discutir, explorar, estudar e
pôr em cima da mesa,
mas nós temos de facto... um problema de falta de frontalidade em Portugal. Nós chamamos a frontalidade ofensiva no trato social, aquela cultura do
somos muito cautelosos,
aquela cultura dos salamaleques,
exato.
Em que, sei lá, o nível de franqueza, por exemplo, de um holandês ou de um alemão,
não tem nada a ver.
É muito ofensiva e chocante, e mesmo para mim às vezes é ofensiva e chocante. Mas fazíamos um pouco...
Fazíamos bem, um pouco mais dessa
frontalidade. E sobretudo nós aprendermos a discutir. Quando estamos a falar de questões de interesse público, de interesse geral, não devemos assumir essas questões num plano pessoal, como se eu estivesse a pôr em causa. Quando se fala, por exemplo, em conflitos de interesses.
Sim.
É quase impossível discutir situações de conflitos de interesses sem que se pense que estamos a pôr em causa a idoneidade específica da pessoa.
De X ou Y. Exato.
E depois, como nós, lá está, não temos a tal cultura institucional, nós acabamos a falar destes problemas, seja de conflitos de interesses, seja de corrupção propriamente dita, seja de várias coisas nestas geografias, sempre à boleia de casos concretos.
Claro.
E como estamos sempre a falar à boleia de casos concretos, há sempre a ideia de que estamos a falar deste ou daquele como sendo bandido ou como sendo ladrão. A personalizar e não a falar de problemas de organização, da organização institucional, da organização legal, das regras que temos e que devíamos ter, como é que as implementamos. Esse tipo de coisas com política pública. E a questão do combate à corrupção, que era a tal coisa em relação ao qual eu tinha uma curiosidade vaga, percebia, e é essa a cultura da transparência internacional, como uma questão de qualidade da democracia.
Portanto,
nós não falamos, primeiro não falamos de corrupção apenas como uma questão criminal. E geralmente quando se discute como é a boleia de um caso concreto, estamos sempre a falar se é crime ou se não é crime. e há muitas outras dimensões que ficam por explorar. É, e portanto, nós não somos uma nós, a Transparência Internacional, que eu já não represento, porque já não estou nos corpos sociais, apesar de continuar como membro, e outras organizações que entretanto vão surgindo, como a própria Frente Cívica, não olhamos para isto como por termos um fetiche qualquer em relação a este crime, em relação a outro crime qualquer. É porque as questões de corrupção, ou seja, de abuso de poderes que privilegiam interesses particulares em vez do interesse privado, são questões de qualidade da democracia. E nós não conseguimos ter uma boa democracia, uma democracia de qualidade, uma democracia em que as pessoas se revejam, se essa democracia não conseguir controlar, já não digo extinguir, mas controlar os fenómenos de corrupção.
E como é que tem sido desde essa época em que tomou conhecimento desta temática, em 2010? E agora estamos em 2023. Houve alguma evolução? Como é que foi o percurso? Não o pessoal, se também se quiser falar do pessoal também pode ser importante, porque pode ser revelador se calhar até do que se passa a nível de percepção geral, mas qual foi a evolução? Como é que foi essa caminhada dentro desta área? Está mais esperançoso? Está menos esperançoso? Está mais apreensivo? Está menos apreensivo? Como é que tem sido? Estou muito curiosa.
Essa é uma pergunta difícil e em relação ao qual eu tenho pouco distanciamento, porque a minha experiência pessoal se mistura com a forma
com certeza,
como eu olho para.
Porque é muito emotivo. É muito emotivo.
Mas voltando a essa primeira reunião preparatória em 2010, em que eu me senti intimidado com essencialmente todas ou quase todas as pessoas que individualmente apareciam na altura a falar de corrupção, que eram relativamente poucas, estavam naquela sala e, portanto, havia ali uma massa crítica enorme. E eu achei, bem, isto daqui a 6 meses está o problema resolvido. E isto foi há 13 anos. E pois, o problema está longe de estar resolvido.
Exato.
Portanto, nesse sentido, há uma componente de cansaço que tenho que assumir.
Mas não a ponto de tirar a toalha ao chão.
Não.
Ah, ok.
Não. E já lá vamos, okay. Falou de esperança e isso é uma coisa que é importante também sequer nós definirmos. Eu acho que houve um ganho muito grande de sensibilização das pessoas, sensibilização para a existência de problemas de corrupção, de má gestão, de má organização das instituições democráticas, que depois se traduz na má organização, má funcionamento dos próprios serviços públicos.
Claro.
As pessoas estão muito mais atentas a isso. Por boas e más razões, das más veio logo em 2011, 2012 com o resgate externo e com a troika e a austeridade e prolonga-se até hoje porque, enfim, bem ou mal os governos do PS têm exatamente a mesma política orçamental que os governos do PSD, apesar de dizerem que são umas coisas completamente diferentes e que viraram a página da austeridade, viraram a página mas continuam no mesmo livro.
Exatamente.
A página pode ser outra, mas continuamos na mesma história.
O capítulo é o mesmo.
É, o capítulo é o mesmo. E portanto as pessoas sentem o peso da corrupção, portanto há uma sensibilização muitíssimo maior. Isso é bom. O problema que continua a haver nesse sentido é que os portugueses têm uma percepção muito mais larga da corrupção, mas continua a ser muito pouco profunda.
Ah,
e, portanto, há uma incapacidade...
Ainda é preciso mais.
Da sociedade em geral, e aqui incluo os cidadãos, incluo a comunicação social, de discutir o tema em profundidade. E como nós não conseguimos discutir o tema em profundidade, mesmo na percepção pública, nós ainda não temos... A capacidade de acreditar que as coisas possam mudar.
Pois.
E se nós, como coletivo, como cidadãos, como eleitores, participantes deste país, não acreditamos que seja possível mudar estas lógicas de cultura de poder, de corrupção, de compadrios, de favorecimentos, etc., as pessoas ou não votam porque já não acreditam no sistema político, ou mesmo quando votam, não votam em função disto, porque isto é aquela parte que não se vai mudar, seja como for.
Portanto, é considerado um caso perdido.
É considerado um caso perdido. E, portanto, e isso só reforça as relações clientelares entre eleitos e eleitores. Seja-se um presidente de Câmara ou mesmo um governo que fez qualquer coisa que eu acho que é benéfica para o meu bolso porque me deu um subsídio ou um acesso a um emprego.
Ou arranjou uma estrada.
Ou arranjou uma estrada e tapou o buraco.
Exatamente.
Que não é muito, mas é qualquer coisa.
Para eles, se calhar, é importantíssimo.
É para eles, se calhar, é claro, ninguém gosta de ter buracos na estrada.
Exato.
E se há um político que nem isso arranja e outro que isso arranja, mesmo que possa eventualmente estar a fazer negócios com o empreiteiro que está a tapar o buraco, e as pessoas entram nessa negociação em que se tivermos a corrupção como um facto consumado que não se vai alterar, no limite não faz diferença em nós votarmos uma pessoa que seja até eventualmente comprovadamente corrupta, e nós temos exemplos disso em Portugal.
É a chamada, é aquela
o
frase,
rouba, mas faz.
É aquela frase famosa do ele é corrupto, mas faz.
É exatamente.
Não é?
E a lógica do rouba, mas faz só existe num contexto de baixíssima confiança.
Claro.
E esse é um problema de base em Portugal. A corrupção é, se calhar, o fruto dessa árvore, mas a árvore que permite é a falta de confiança. Os portugueses, isto há estudos comparativos a nível europeu, os portugueses são dos países da Europa com menores níveis de confiança, menores níveis de confiança nas instituições, no governo, nos partidos políticos, no parlamento, nas autarquias, nos tribunais, mas confiança também interpessoal. Nós não confiamos uns nos outros.
Nós somos desconfiados, somos um povo desconfiado.
Somos um povo desconfiado. Cada português confia na sua família nuclear e em 4 ou 5 amigos próximos. E portanto, temos muita dificuldade em ir ao encontro uns
dos
outros.
E às vezes nem na família.
E aquele gesto que o Luís de Sousa, primeiro presidente da Transparência Internacional em Portugal, talvez não por acaso, nasceu em Moçambique, vem muito cedo ainda, criança, bebê quase, para Portugal. Mas depois, logo na licenciatura, os pais mandaram-me estudar para a Escócia e depois na Austrália, e portanto é de alguma maneira um estrangeirado.
Exato.
E portanto, aquela capacidade que ele teve de responder a um e-mail de um tipo que ele literalmente não conhecia de lado nenhum,
não era conhecível,
e dizer aparece numa reunião que vamos ter daqui a uns dias, não é de português.
Não é de um português.
E nós, mesmo nas organizações, bem, nas organizações públicas vemos isso, até porque vai havendo algum escrutínio, mas mesmo nas organizações privadas, numa empresa, quando é preciso fazer alguma coisa nova, que é preciso desenvolver um produto novo ou uma coisa nova, a primeira coisa que dentro da empresa as pessoas perguntam umas às outras é: conheces alguém?
Claro.
E no caso, se a pessoa disser eu conheço alguém, é de confiança porque é meu primo, por exemplo, uma coisa que seria uma linha vermelha noutro, e um grande sinal de alarme noutros contextos, aqui é um sinal de confiança, porque nós fazemos as nossas relações sociais muito com base nessa confiança pessoal.
É verdade, é verdade.
E portanto, isso é um bloqueio gigantesco.
É a famosa frase do comprimos.
Pois.
O hashtag comprimos.
Comprimos.
Ficou famosa.
Mas essa frase ficou famosa por bons motivos, que é uma crítica a uma cultura institucional,
exato,
no caso do setor público. Mas, na verdade, na raiz está a noção de que nós temos que nos rodear das pessoas em quem confiamos.
Certo.
E em quem confiamos, geralmente, pode ser primos, enfim, eu tenho muitos primos. Há muitos em quem confio absolutamente e há outros em quem.
Era o que eu dizia há bocado, até às vezes nem na família nós que não confiamos.
Exatamente, portanto, família é aquela família nuclear.
Depende.
Mesmo a família alargada que se senta à mesa no Natal, pode não ser toda inteiramente de confiança.
Sim, sim.
Portanto, isto é um bloqueio enorme. E portanto, aí, associada a essa enorme falta de confiança, temos um debate ainda muito superficial e cada vez mais movido pela raiva, porque nós tivemos uma fase
que
coincidiu com a Troika, em que as pessoas se aperceberam do problema, e isso começou a gerar alguma massa crítica na sociedade para se começar a combater a corrupção, mas depois vemos que as coisas institucionalmente não mudam, as instituições não evoluem, as políticas públicas não mudam, as leis não se alteram, mesmo quando se alteram é para ficar tudo na mesma, e portanto alguma esperança que possa ter surgido,
certo,
ao mesmo tempo que nós íamos tomando consciência do problema, começou a desvanecer-se, e o meu receio é que estejamos num ponto em que as pessoas já não querem saber desgraças e portanto...
E já nem querem ouvir falar.
Alinham na discussão pública de uma forma cada vez mais tribal. Portanto, se eu sou do Partido Socialista, qualquer crítica
certo.
É partidária por definição e visa apenas expulsar o partido do poder. Se eu sou de outro partido qualquer, alinho por este discurso. E há pouco sentido crítico e ainda menos sentido autocrítico. E, portanto, nós temos, eu acho, aqui um problema muito sério em que as pessoas deixam de querer saber ou ficam movidas apenas pela frustração e pela raiva.
Certo.
E eu digo isto como crítica, mas também como autocrítica, porque próprio, muitas vezes estou movido pela frustração e pela raiva.
Claro.
Porque
olhar para o estado de coisas.
Também sou humano e
exatamente.
E ritmo.
A emoção conta muito nestes...
Conta eventualmente até mais do que devia, mas é frustrante e eu fico enraivecido e não consigo desligar-me.
Exato.
E portanto, nós estamos neste ponto em que precisávamos de conseguir, já alargámos o suficiente o debate ou a percepção, temos que aprofundá-la.
Certo.
Estava a perguntar-me se eu tenho esperança.
Uhum.
Eu tenho uma esperança construída. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho a esperança, se a esperança for a crença de que as coisas vão melhorar.
Certo.
A crença de que isto está aí no bom caminho e as coisas vão melhorar. Ou seja, fé, se quiser.
Exato.
Agora, a esperança como uma construção, uhum. como uma decisão quotidiana de
Sim.
Hoje vou fazer alguma coisa por isto.
Uhum.
Essa tenho.
Certo.
Essa
não morreu ainda.
Não, essa não morreu. Nem que seja por teimosia. E porque eu acho que a neutralidade, que não é neutralidade, é indiferença, é ainda mais opressiva do que ter a consciência das coisas. Pronto, eu acompanho muitos casos concretos, muitos problemas institucionais, e portanto tenho uma percepção relativamente aguda das coisas. E às vezes tenho pessoas, amigos, família, que dizem que deve ser pesado tomar atenção a estas coisas e viver com estas coisas. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, note-se. Sou apenas uma pessoa que toma muita atenção a este assunto há muito tempo.
Exato.
E então tenho a memória acumulada e
também consegue juntar algumas coisas que os outros
coisas
não
e perceber
conseguem.
Melhor
claro.
O que é que nós às vezes, isso vê-se muito na cobertura dos casos judiciais, em que vemos a Operação Marquês, Operação Furacão, Operação Muito Branco, e como têm nomes diferentes, parecem coisas diferentes, e depois
mas,
percebemos
fundo,
são os mesmos protagonistas, são as mesmas estruturas, são os mesmos facilitadores, e isso dá uma imagem ainda mais assustadora.
Exato.
Do que mais assustadora por um lado, que é ou seja, se nós virmos isto deste ponto de vista, nós não temos assim tantos casos de corrupção, não temos necessariamente corrupção por todo o lado. Como a sucessão de casos parece fazer notar, temos muita corrupção no centro das estruturas de poder, no centro do Estado. Isto é tramado.
Uhum.
E às vezes ter essa percepção, as pessoas dizem, isso é difícil, é pesado, deve ser quase sufocante. Não é, para mim não é provavelmente sufocante, mas enfim, isto é uma questão pessoal.
É um mínimo desagradável. Não é?
Mas acho que para mim seria mais sufocante dizer, bem, não quero saber. Porque,
pois e
isso,
está para trás das costas.
Isso é ter a noção de que vai-nos cair uma coisa qualquer de chumbo um dia, mas nós não conseguimos olhar em volta, não sabemos onde é que ela vem, temos a percepção vaga de que
Sim,
a muralha nos
acontecer.
Vai cair em cima, e acho que qualquer pessoa, por menos desinformada, tem essa percepção e nota-se isso na degradação dos serviços públicos, na degradação da discussão política.
Concordo.
Na degradação, na forma como eu acho que no espaço de uma geração nós começámos a falar com os nossos filhos de forma completamente diferente. Eu
uhum.
não tenho filhos, mas eu sou de uma geração que ainda cresceu com essa esperança, que ainda
Sim.
era a esperança da fé, de dizer, bem, isto está a melhorar. E, portanto, eu fiz-me adulto, ou pelo menos pós-adolescente, na viragem do milénio. Mas para todas as pessoas que nasceram a seguir, já nasceram num período de estagnação económica.
Exatamente.
E em que os pais já lhes dizem, os meus pais diziam, tens que estudar para poderes ter uma boa
exatamente.
Carreira. E a carreira, enfim, já não está tão garantida para a minha geração como estava
uhum.
para a geração anterior. Mas agora os pais
agora
dizem,
ainda menos.
Tens que estudar para emigrar.
Para ir embora.
Então, é o único projeto
claro.
De vida
é.
Admissível em Portugal, é emigrar. E portanto, eu acho que todos nós sentimos uma redução do nosso, sei lá, do nosso espaço de felicidade.
Do nosso bem-estar.
Do nosso bem-estar.
Uhum.
E, portanto, se a sentimos de forma vaga e inconcreta, como eu a senti em 2010, mais vale informar-nos para ver de que lado é que vem o caminhão quando vier contra
Exatamente.
Nós. E, portanto, o peso, ou o cansaço, ou a frustração, ou a raiva que eu às vezes sinto por ver as coisas mudarem pouco,
uhum.
é muito preferível à coisa de não saber bem o que é que me está a acontecer.
Concordo.
Eu prefiro saber o que é que me está a acontecer.
Eu concordo.
E, portanto, a esperança que nós temos não é a esperança de vivermos, que estamos num país em que há 5 anos que estamos em crescimento continuado, porque não estamos. Estamos há 20 em estagnação.
Para ser mais preciso.
Sim. É a esperança que nós temos de construir que eu hoje vou fazer alguma coisa por isto. E por isto é também por mim, quer dizer, estudar estas coisas e as pessoas que se conhecem, não só neste ativismo, em qualquer ativismo.
Claro.
Em qualquer ativismo
claro.
Em que nós estamos a tratar de uma coisa que não é para benefício pessoal,
próprio
direto,
pessoal.
Conhecemos pessoas mais interessantes do que conheceríamos noutras circunstâncias, fazemos amizades mais valiosas do que faríamos noutras circunstâncias.
É uma mais-valia
e temos
enorme.
Um sentimento de comunidade que é fundamental para o nosso bem-estar, até mental, e ainda para mais agora numa era de pós-pandémica em que estivemos todos fechados em casa. O que isto acrescenta à nossa qualidade de vida, antes de haver
qualquer ganho de causa,
é fundamental para a nossa estabilidade mental e para a nossa vontade, para a nossa capacidade de gozar a vida num país que goza demasiado connosco. Não goza connosco no sentido de partilhar connosco, goza connosco mesmo no sentido de zombar de nós.
Eu digo muitas vezes que é uma recompensa boa.
É uma recompensa...
Gratificante.
Gratificante dedicarmos algum do nosso tempo a coisas que são para lá do nosso interesse imediato.
Também o faço, como sabe, e portanto é uma coisa, é uma função e uma atividade, a meu ver, bastante gratificante.
E portanto, mesmo que nada tivesse mudado, valeria a pena, mas apesar de tudo, há assim uma maior consciência das pessoas, há maior pressão sobre o sistema político, não o suficiente para que as coisas mudem, e agora nós estamos, eu acho, num ponto de tensão entre continuidade e ruptura, e nós temos que escolher qual é a continuidade que temos, que queremos, e qual é a ruptura que queremos. Rompemos com este Estado fechado e corruptivo para termos a continuidade de um regime democrático, ou rompemos com o regime democrático e acabamos a ter a continuidade do mesmo Estado capturado e corruptivo.
Porque as soluções autoritárias, em outros moldes piores.
As soluções autoritárias que se têm testado pelo mundo fora não acabam com corrupção nenhuma, muito pelo contrário.
Exatamente.
Portanto, isso é uma falsa promessa.
Só escondem.
E portanto, nós temos que decidir
qual é o caminho que queremos como sociedade.
Romper com o status quo e assumir que o status quo não é bom. Nós associamos à democracia, mas temos que reconhecer que há falhas no nosso regime democrático, temos que romper com elas sem medo de perder a democracia.
Certo.
Aliás, temos que romper com elas para preservar a democracia e deixar-nos de discursos de licodoce ou discursos sonsinhos e conversar abertamente sobre essas rupturas, as que queremos fazer e as que não queremos.
E como é que se fazem?
E como é que se fazem?
Exato,
exatamente.
E já lá vamos, porque é uma das coisas que eu também, obviamente, estou muito curiosa para ouvir. Mas só recentrando aqui em termos históricos, e corrija-me se eu estiver errada, mas eu socorri-me aqui desta Bíblia que tenho à minha frente, que tem aquele excelente capítulo, muito resumido, infelizmente, da Susana Coroado, e, sobre transparência e corrupção, e um pequeníssimo resumo: se virmos as análises feitas à legislação anticorrupção em Portugal, os pacotes legislativos, a sério, sobre austeridade, apareceram sempre em épocas de recessão económica. 83, 85, em 90 e depois em meados de 2000. Isto parece significar que é na época de prosperidade ou de bem-estar a população é menos sensível a este tema. Parece-me que estamos de acordo quanto a isto.
Sim, estamos de acordo.
Não é?
Há menos urgência.
Porque as pessoas sentem-se bem, têm tudo o que precisam e, portanto, não estão despertas para.
Se continua a haver investimento público, o dinheiro a chegar da Europa.
O dinheiro entra
antes da
todos
Europa,
os meses.
Do Brasil ou da Índia, do
fosse do que fosse, quando há prosperidade, a
não
pessoa.
Não
se preocupa com
boa gestão.
Isto. Cada vez que há alguma questão em que o nosso bem-estar fica pior, as pessoas ficam mais despertas. Isto, pelo menos, foi uma conclusão que me pareceu acertada, não é? Depois, a outra conclusão que se pode tirar é que as promessas anticorrupção têm sido uma constante em quase todos os 22 programas de governo desde 1976, que é extraordinário. Já em 76 estava lá. Mas a maioria delas, todas elas, foram ambíguas e retóricas. Portanto, desde 76 que andamos nesta coisa do nós queremos fazer isto, mas quando vamos a ver se aquilo é praticável e é fazível e se tem resultados, não tem. A única grande medida que me parece ter sido de relevo foi a famosa Lei 3487, que previa a extensão da responsabilidade penal por corrupção a delitos conexos e delitos conexos a titulares de cargos políticos e de nomeação. Eu acho que essa foi efetivamente uma medida disruptiva.
Sim.
E foi um pontapé importante num início que supunha um início de uma legislação a sério sobre combate à corrupção. A discussão sobre a alta autoridade contra a corrupção e a agenda do PRD, extinto, abriram também caminho a uma nova dimensão de controle da corrupção, mais centrada numa coisa de que não se fala, que é a integridade política.
Uhum.
E que eu acho que é fundamental. Mais tarde, isto historicamente, não é? Já que estamos... o PSD, no segundo mandato de Cavaco, entre 91 e 95, já falava e já tinha prometido a adoção de normas éticas na vida política. Coisa que nunca mais se ouviu falar. Pelo menos que eu me lembre, mas esta área é a sua, não é a minha. E depois em 2006 surge o pacote, o famoso pacote anticorrupção do João Cravinho, que todos nós,
morto.
Que nós sabemos o que lhe aconteceu. Pois. Quer dizer, ele apareceu e desapareceu, morreu, ficou congelado. E depois disso ainda houve vagamente aquela solução em 2010 do professor Vera Jardim. E depois algumas tentativas em 2019 e 2021. Resumindo, segundo o Alto Comissariado contra a Corrupção, o trabalho legislativo desenvolvido até agora sobre corrupção política não passou de uma ação simbólica, resultando em leis imperfeitas, cosméticas e falta a regulação da ética política.
Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho,
penso que este resumo, este quadro...
Eu acompanho, sim. E mostra bem...
Pois.
Mostra bem o primeiro quadro de hesitação. Aquilo que nós costumamos chamar, que é um chavão que eu próprio estou a começar a tentar procurar outros, outra formulação para substituir a velha falta de vontade política. Falta de vontade política significa... Na verdade, significa duas coisas. Significa que os responsáveis com poder decisório no Parlamento e no Governo não têm vontade de fazer isto, mas também significa que os cidadãos não têm suficiente vontade, ou pelo
exigência,
menos para impor.
Exigência.
Lá está, porque também dão de barato que não, nada vai mudar e, portanto, não vale a pena.
E que este é o caso.
E esse longo ciclo que resumiu, ainda para mais, se nós o associarmos aos ciclos da austeridade, vemos... ciclos de crescimento económico em que ninguém fala do assunto nem ninguém pensa no assunto, e se alguém roubar tudo bem porque continua a chover um bocadinho para toda a gente. Depois um rude despertar com a austeridade nos anos 80,
sim, agora de novo.
E a austeridade com a doer mesmo no bolso das pessoas, e como reação à austeridade um pacote legislativo. Primeiro é esta questão de legislar por pacote, um bocado tomar sopas, a gente junta-lhe água e faz legislação.
Super instantânea, sim.
Super instantânea, pacote legislativo instantâneo.
Certo.
E em resposta à austeridade ou em resposta a uma exaustão de maiorias absolutas. Esse pacote de 95 com Guterres e Fernando Nogueira foi uma reação em que o PSD se envolveu porque percebia o desgaste eleitoral que tinha acumulado com as maiorias absolutas de Cavaco Silva e casos como os de Duarte Lima e outros que viemos a perceber depois, Dias Loureiro, etc. Mas alguns já eram visíveis mesmo na altura. Aliás, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Cavaco Silva, Oliveira e Costa, na altura em que se faz a reforma fiscal nos anos 80, anda a negociar diretamente e com poder absoluto ou quase absoluto amnistias fiscais, perdoa dívidas ao fisco de montes de empresários que surgem logo a seguir como os acionistas do Banco Português de Negócios, fundado pelo próprio Oliveira e Costa. Portanto, na verdade, o Banco Português de Negócios foi fundado com dinheiro roubado ao fisco.
Exato.
Em boa medida. E, portanto, este tipo de lógica de exercício de poder pessoal e o esgotamento das maiorias absolutas, e as maiorias absolutas em matéria de integridade pública têm sido todas elas tóxicas, todas elas absolutamente tóxicas. E nós agora sabemos identificar os corruptos das maiorias absolutas de Cavaco Silva, os corruptos da maioria absoluta de Sócrates, começando pelo próprio Sócrates.
Exato.
E começamos a adivinhar quem são as pessoas de quem vamos ouvir falar daqui a 5 anos ou 10, como os corruptos da maioria absoluta de António Costa.
Portanto, eu estou-me a rir, mas isto não tem graça nenhuma.
Eventualmente agora em 2026 ou 2025, quando a legislatura estiver a chegar ao fim, vamos sentir mais outro grande apelo da Assembleia da República por mais um pacote anticorrupção.
Exato.
E o problema é, são leis reativas, para tentar apaziguar a opinião pública, mais do que verdadeiramente resolver os problemas, identificá-los para começar e resolver os problemas. E são leis que não têm em conta o desenho das instituições e a forma como podem ou devem ou vão ser implementadas. E, portanto, mesmo quando a lei até pode ser útil, fica completamente morta. Isto porque acontece quer com estes pacotes legislativos, quer com muita da boa legislação que nós temos vindo a ter, que é a importação europeia.
Sim, sim.
Portanto, são diretivas que nós somos obrigados a transpor e lá as transpomos, mas muitas vezes, demasiadas vezes, são coisas que não entram verdadeiramente na nossa cultura. E nem sequer estamos necessariamente só a falar de coisas de combate à corrupção. A cultura europeia de reguladores independentes, por exemplo, é uma coisa que não está na nossa lógica. Aliás, de forma relativamente assumida em toda a esquerda, PS, PCP, Bloco de Esquerda, acham que os reguladores devem ser independentes dos regulados, mas não do poder político,
o que é o modelo europeu. Claro.
Eu, por acaso, também acho que é importante haver instituições independentes, reguladores independentes.
Sim, sim.
Mas lá está, como isso não está na nossa cultura, o regulador é formalmente independente, mas depois na prática não é?
Não é,
porque os mecanismos de nomeação e de cooptação são todos da mesma lógica de cultura próxima ou promíscua de um poder num país ainda demasiado centralizado e, portanto, de um poder muito cortesão. Nós continuamos a ter uma corte sempre em volta do poder, e é uma corte lisboeta das setes partidárias, da Assembleia da República, do Governo, portanto, três ou quatro, não são três ou quatro quarteirões, mas são dois ou aí dois bairros, Bairro Alto, São Bento, Lapa, de Lisboa, o que é uma das razões pelas quais muito do país fica para trás, embora isso, pronto, levanta outra questão.
Mas essa questão
de regionalização,
não,
etc.
Não deixa de ser importante também para...
Eu aí, pronto, abrindo aqui um parênteses, eu defendo
a
regionalização.
Isto é uma conversa solta.
Pois, mas eu gostava depois de não me perder e ainda voltar. Eu sou a favor da regionalização, acho que o país não se consegue desenvolver com um poder tão centralizado como nós temos. Porque centralizado acaba por ser sinónimo de autocrático.
Mas com estruturas intermédias ou sem estruturas intermédias?
Com estruturas intermédias, porque as câmaras também não têm massa crítica para assumir muitas das funções que agora estão a começar a assumir, quanto mais funções alegadas. Só que lá está, como nós não temos confiança nas instituições e uns nos outros, de onde é que vem a massa crítica para nós criarmos regiões sem acreditarmos que vão ser desperdícios de dinheiro?
Se não vai ser mais um
patamar de clientelagem.
Exatamente.
E esse é um risco real.
É isso, a minha grande dúvida é essa.
É o meu impasse próprio.
Exato,
também.
Exato,
ou seja,
estamos na mesma onda.
Eu acredito que nós precisamos da regionalização, mas não sei como fazer.
Como fazer, sim.
Ou seja, como fazer? Temos que limpar as instituições que temos antes de criarmos outras.
Exato.
E, portanto, nós precisávamos, mas muita da limpeza que nós precisamos fazer, nomeadamente no poder central, é tirar-lhe poder, e para tirar poder temos que lhe dar a alguém.
Portanto, é aqui uma pescadinha
temos que fazer
de rabo
coisas,
na boca.
Temos que fazer várias coisas complicadas ao mesmo tempo.
Exatamente.
Mas, de facto, esses pacotes legislativos não têm isso em conta. São reativos. São ou para reagir à pressão externa, ou de legislação europeia, ou de avaliações de organizações internacionais que são críticas.
Ou de descontentamento popular.
Ou de descontentamento popular,
claro,
de pressão interna.
Claro.
Mas a ideia é retomar o controle das narrativas e dizer que o assunto está resolvido. E logo a seguir aparece um caso qualquer que se percebe não está ali previsto na letra da lei, então alguém diz, então temos que rever mais uma vez a lei ou clarificar a lei.
Ou então inventam um inquérito.
E por causa disso,
não sei quantas perguntas, não é?
Ou um dito inquérito de
que eu achei
de
uma coisa surreal.
Que depois, quer dizer...
Pronto, foi que foi.
Que acaba por ser, obviamente que é fundamental haver um processo de vetting, portanto, de avaliação à entrada do cargo para saber se a pessoa é idónea e se vai levantar
isso
problemas reputacionais ou não.
Sempre feito.
Mas isso não é um documento administrativo que a pessoa tem que
Exatamente.
Preencher. Quer dizer, as pessoas têm que se informar sobre quem é que estão a convidar.
Com certeza. É o mínimo,
portanto,
dos mínimos.
Foi mais um papel para despachar
Exatamente.
E dizer que o problema está resolvido.
Era
obviamente já vimos, desde que o papel entrou em vigor, que o problema não está resolvido.
Não
está resolvido.
Ainda
aliás,
agora são mais um.
O último caso do Secretário de Estado da Defesa.
Exato,
Marco Capitão Ferreira. Demitiu-se e demitiu-se por escândalos que ocorreram em gabinetes ministeriais com os quais ele estava a trabalhar.
Exatamente.
Portanto, não é uma coisa que ele fez duvidosa no setor privado há não sei quantos anos.
Não, foi lá dentro. Foi lá dentro.
Portanto, isso mostra que não há vontade, não há noção, não há conhecimento. Nós fazemos leis e revemos leis sem avaliar aquilo que foi implementado, No Malek esteve também agora na berra sobre o financiamento político. Nós temos, em média, uma nova versão dessa lei de 2 anos e meio em 2 anos e meio.
Portanto,
é impossível sequer às pessoas a quem a lei se aplica saber com o que contam, a quem tem que aplicar a lei saber com o que conta. E as sucessivas revisões são sempre para abrir mais alçapões.
Claro, claro.
Porque é uma área em que os partidos legislam causa própria, com
era aí que eu queria chegar.
E nós vemos muitas vezes as alterações à lei de financiamento político são aquelas que surgem em julho, antes do, na semana
sempre,
antes
na
do Parlamento
semana
de férias,
antes de acabar
ou entre o Natal e o Ano Novo, ou antes do Natal, quando já está toda a gente a pensar em outra coisa, e são aprovadas depois naquelas maratonas
até às 4 da manhã,
em que se fica o plenário a votar coisas até às tantas da manhã.
Exatamente.
Que é uma coisa só por si que mostra um Parlamento funcionar nesses termos, mostra a desorganização total. Portanto,
concordo.
Nós somos um país com muitos problemas de corrupção, e esses problemas de corrupção também só existem porque somos um país, antes de corrupto, desorganizado. Brutalmente desorganizado. E essa desorganização cria muitas oportunidades e muitos pretextos para muita
claro.
Coisa feia.
E chegados aqui, vou pegar numa frase que é sua. E, aliás, são duas palavras, mas é uma frase, e é uma frase que diz tudo. Estamos em perfeita promiscuidade política.
Sim, estamos em promiscuidade.
Porque, isto porque, pegando só, deixe-me só centrar, pegando nesta última parte que falou, é que quem legisla em causa própria, ou para si próprio, porque é o próprio governo e a própria Assembleia que está a criar leis para se controlar, entre aspas, ou para se autorregular, obviamente vai fazê-lo da forma que muito bem entender e de forma que a coisa fique suficientemente vaga e suficientemente inoperante para que se continue tudo na mesma, ou pior.
Sim.
E, portanto, isto é o que eu chamo a promiscuidade política. Não sei qual é o seu entendimento da promiscuidade política.
Sim, nesse sentido, quer dizer, há muitas promiscuidades, depois, entre política e negócios, entre política e futebol, política e religião, enfim.
Exatamente.
Mas no que toca à regulação da política,
exatamente,
quer seja financiamento político, ética pública, prevenção e combate à corrupção, temos responsáveis políticos a decidir em causa própria, às vezes diretamente em causa própria, como no caso do financiamento político, e portanto muito sensíveis aos problemas e às necessidades dos seus partidos, e eu aceito que, obviamente,
e das suas clientelas
sim.
Não esquecer.
Mas mesmo na versão benévola, obviamente os partidos precisam de recursos, precisam de financiamento, e eu sou pessoalmente a favor de financiamento público.
Sim, eu acho que é melhor do que
principal.
O outro sistema que tínhamos.
Nós temos,
sim,
em Portugal a originalidade de termos, a última vez que isto foi discutido com o mínimo de profundidade, ainda tínhamos o CDS no Parlamento, e tínhamos um partido democrata cristão, defensor do mercado liberal, a dizer que tem que ser o Estado a financiar os partidos, e temos um partido comunista ortodoxo de estilo soviético a dizer que devemos deixar o mercado financiar os partidos. É uma coisa fantástica. Mas na verdade é que, quando se trata de fazer alterações à lei, um Parlamento que é suficientemente plural para não chegar a acordo sobre se a Coreia do Norte é uma democracia ou não é uma democracia,
exato,
em matéria de financiamento político, arranjam sempre consenso.
Sempre consenso.
Porque há ali uma norma que é feita a calhar para a festa do Avante do PCP, há outra que é feita a calhar para as opacidades das malas de dinheiro do PSD e do PS, e portanto toda a gente acaba por ter razões para ficar satisfeita. E portanto, como é evidente, se nós pensarmos isto do ponto de vista da salubridade democrática, é claro que o legislador é o legislador, é a Assembleia da República, é o governo, são os que fazem as leis. Mas em matéria em que eles são os diretos interessados, a única maneira de legitimar uma alteração legislativa é fazer um debate o mais amplo possível. O mais amplo possível, o mais discutido possível, o mais estudado possível. Como é que nós alteramos a lei, em média, a cada 2 anos e meio? Nós nem sequer temos tempo para avaliar a última alteração que foi feita, se é útil, se não é útil, se acrescentou clareza ou opacidade. E portanto aquilo não só é uma manta de retalhos, mas como é uma manta depois feita à medida de interesses particulares dos chefes partidários ou dos seus financiadores e das suas clientelas.
E às vezes até a reboque de certas oportunidades ou de certos casos ou casinhos que aparecem.
Exatamente.
Sim,
ânsia de anunciar que estamos a resolver o casinho, estamos a criar outro alçapão para o caso seguinte.
Para o outro caso que vem a seguir. Exatamente.
E portanto as pessoas olham para isto e de facto, e olham para isto, enfim, se as pessoas começaram a tomar atenção nos últimos 10 anos ou 15, olham para isto e obviamente já não acreditam que isto seja possível mudar. E portanto,
E daí os populismos.
Daí
não é?
Os populismos.
Pois, é que depois isso.
Mas a minha crítica aos populismos, eu sou próprio muitas vezes acusado de ser populista, e o problema que eu tenho é que é uma expressão que é usada de forma demasiado generosa e, portanto, pode significar muitas coisas diferentes. Há várias componentes de uma definição de populista em que eu acho que me insiro, sim, e não tenho problemas com
isso.
Quer
dizer a verdade.
Não, que é um elemento de repúdio em relação ao status quo. Eu tenho, de facto, isso.
Claro.
Isso, essa é uma das componentes do populismo, de facto.
Se é ser populista, também tenho. Então também sou.
O que não quer dizer que seja antidemocrata, muito pelo contrário.
Claro.
Eu tenho repúdio à parte do status quo, que é ela própria antidemocrática. ou pouco democrática, pelo menos.
Sim.
Mas depois há outra componente que é querermos eleger ou pôr nos órgãos políticos pessoas única e exclusivamente por denunciarem os podres do sistema.
Uhum.
Pronto, eu próprio denuncio os podres do sistema e faço isso de graça, não recebo ordenado de deputado. De quem recebe um ordenado de deputado, de quem tem grupos parlamentares, de quem tem partidos políticos, inclusive financiados pelo erário público, o que
Exato.
Nós queremos é soluções.
Ora bem.
E onde os populismos falham, muitas vezes, ou quase sempre, é na proposta de soluções. E os populismos autoritários, mais ainda.
Claro.
Em que a solução é ponham-me a mim a mandar que eu resolvo isto.
Eu resolvo isto.
E estou aqui a pensar no André Ventura, para chamarmos os bois pelos nomes, o líder do Chega, mas também estou a pensar no Rui Rio, como líder do PSD, e que ainda recentemente voltou à carga com a sua reforma da justiça, e a reforma da justiça proposta pelo Rui Rio era ponham o Rui Rio a mandar.
Certo.
Lá está. Cultura de liderança pessoal e zero de cultura institucional.
Uhum.
E, portanto, mesmo que o Rui Rio ou o André Ventura ou outro qualquer fosse uma pessoa pessoalmente e materialmente séria, o que é que isso muda em relação à instituição? Pode ter alguma vigilância ao cargo em relação enquanto lá está, mas se ele não mudar as instituições e a cultura das instituições, tantas nem
não
ele próprio tem
mal nas
instituições. Claro. Estou a lembrar-me do famoso... há uma expressão que nós usamos até hoje e que foi colocada no léxico político português pelo António Guterres, é um estrangeirismo, que deu uma indicação quando em 95, depois de 10 anos de fome de poder, o PS chega ao
Sim.
governo, ele dá as instruções à malta do partido, no jobs for the boys, não vamos dar empregos
verdade,
à rapaziada.
É verdade.
Mas, e eu acho, acredito absolutamente que António Guterres era um tipo pessoal materialmente, intelectualmente sério. Mas ele era um primeiro-ministro numa máquina do Estado enorme. Portanto, sem mexer nas instituições, os boys riram-se dele. E vimos
e
as carreiras que alguns deles fizeram.
Claro.
Sócrates, Armando Vara, por aí. Portanto, a lógica... Nós precisamos, obviamente, de bons líderes, como é evidente, de boas pessoas que sejam
Sim.
bons líderes. Mas a boa liderança é conseguir mexer nas instituições e trabalhar e reformar as instituições.
E
porque
fazer diferente mesmo.
O próprio António Guterres viu-se expulso, decidiu sair porque não tinha mão naquela máquina.
Uhum.
E portanto, sem essa cultura institucional nós não conseguimos de facto fazer reformas. E aquilo que vemos vendo, pacotes legislativos completamente reativos, é para dar uma aparência de mudança deixando tudo na mesma.
Exato. E diga-me uma coisa. De alguma forma, eu agora ia passar à parte das soluções para isto, e quais são as soluções que podemos ter para isto, mas de alguma forma haverá soluções tipo a mudança do nosso sistema eleitoral, por exemplo, deixar de ser em listas e deixar de ser aquele clientelismo partidário, com pessoas, como sabemos, de duvidosa qualidade que nos representam e que nós não sabemos quem são, porque votamos em partidos e não votamos em pessoas. Essa é uma das perguntas que queria fazer. A reforma da justiça. Até que ponto o sistema, como está, também não favorece, ou pelo menos não ajuda a que estas questões sejam mais, eu já nem falo da celeridade, mas mais eficazmente resolvidas, enfim. Chegámos a este ponto, já vimos porquê, porque há todo um conjunto de situações que enfim, proporcionaram a que isto fosse, que ficasse e continuasse assim até hoje. Mas se alguém quiser apontar duas, três coisas, quatro, cinco medidas de raiz para resolver isto, seriam quais?
Deixa-me dizer qual é que eu acho que deve ser o horizonte para o qual nós devemos estar a olhar, em primeiro lugar. Nós devemos estar sempre a pensar em qualquer tipo de reformas que se façam, de leis, de instituições, de políticas públicas, se as reformas acrescentam democracia ou diminuem a democracia. Porque a corrupção não se combate apenas com medidas penais. A corrupção combate-se com mais democracia. Se a corrupção é definida como um abuso de um poder público para benefícios privados, quanto mais democráticos forem todos os processos de decisão, os processos de escrutínio,
mais abertos são, mais transparentes são,
menos oportunidades há e mais fácil é. Portanto, tudo o que nós possamos discutir e devemos discutir de reforma do sistema político, reforma do sistema de justiça, reforma da administração pública, tem que ser sempre este...
Com esse conceito base.
Este conceito na cabeça. Sim, estamos a acrescentar a democracia ou não? Porque muitas vezes reformas que são feitas, até de forma benévola, com boa vontade, para aumentar a eficiência, estão a concentrar monopólios de decisão e a criar oportunidades para corrupção. Por onde é que eu começaria?
Imagino que agora era ministro. Ou alguém lhe dava aquela, uma pasta para resolva-me aí o problema da corrupção.
E a pergunta feita nesses termos é diferente do que se fosse feita, imagino que eu era todo poderoso.
Faça comigo.
São duas respostas diferentes.
Responda das duas maneiras
que
quiser.
Ou seja, se fosse todo poderoso é exatamente a negação da democracia. Portanto,
exato.
Já estou a cair no vício que acabei agora mesmo de apontar.
Exato.
Mas pronto, é mais fácil nós pensarmos em grandes reformas estruturais. Se temos uma maioria estável para poder fazê-las, e é isso que eu não perdoo nas maiorias absolutas.
Ou consenso,
sim. E podemos falar em redesenhar por completo o sistema de processo penal, por exemplo, que eu acho fundamental. Nós não precisamos necessariamente de reinventar a justiça por completo, porque nós vemos, se nós pensarmos na justiça como que ela infelizmente, efetivamente é, que é um mecanismo de manutenção da ordem pública. Nós não temos um sistema de justiça, temos um mecanismo de manutenção da ordem pública. Que significa que se eu cometer aí um crime violento, um roubo, esticão, agressões, homicídio, etc., a justiça funciona rapidamente para investigar, para me prender, para me levar a julgamento.
Sim, senhor. É a famosa história da lata de atum no supermercado.
Aí funciona. Aí não temos de nos queixar. És correto, é eficiente, minimamente, funciona. Onde é que não funciona?
No colarinho branco.
Não funciona nas áreas em que o Estado capturado é parte interessada, que são os crimes de colarinho branco, em que agentes públicos usam o seu poder para benefício particular.
Certo.
E aí estamos quase sempre a falar, sobretudo nos casos de maior dimensão, não só mediática, mas económica e de confiança política, de corrupção de topo.
Certo.
Nós não somos um país, ao contrário de outros que ainda existem no leste da Europa, na Grécia, na altura da Troika falava-se disso, em que era preciso pagar um suborno a um médico para ter uma consulta.
Isto
em Portugal já terá acontecido.
Aconteceu,
mas acabou.
Aconteceu.
Já, eu ainda me lembro
tempo.
Quando era miúdo.
Eu sou desse tempo.
Algumas coisas com a polícia de trânsito, com a fiscalização nas câmaras
municipais.
Para marcar
uma escritura no notário.
Nos conservatórios, essas coisas. Acontecia, deixou de acontecer. Aí, de facto, o Estado foi eficaz, porque percebeu que estava a perder receita. Agora, onde ainda não somos eficazes é na corrupção de topo e é na justiça administrativa e fiscal, em que uma das partes que está a ser responsabilizada ou chamada a responder é o próprio Estado.
Certo.
E, portanto, também isso implica eventual perda de receita fiscal se a justiça fiscal começar a funcionar. E, portanto, esses são os dois grandes cancros. E, portanto, não é porque nós não nos conseguimos organizar, não é porque nós somos um bando de incompetentes, é porque há aqui forças poderosas que são os que tomam as decisões e beneficiam delas ao mesmo tempo, que não querem que isto mude. Mas, portanto, eu diria que... isso é importante. A reforma do processo penal é importante, mas nós temos que discutir isto muito para lá da questão penal e do sistema de justiça. Eu acho que há ganhos que se podem e que se devem fazer no sistema eleitoral. Mas eu tenho sempre a reserva de dizer qualquer medida, qualquer reforma que se faça, nunca vai ser a bala de prata, nunca vai ser uma varinha mágica para mudar coisas. Portanto, vai ser sempre uma conjugação de coisas,
certo,
em vários patamares diferentes. Eu não gosto do nosso sistema não gosto do nosso sistema eleitoral, não é suficientemente representativo. Também é uma área na qual eu não sou perito e, portanto, falo com muita reserva. Fala-se de círculos uninominais, que é uma coisa que não me entusiasma.
Ou círculos de compensação.
Mas um círculo de compensação é uma reforma relativamente simples, não é revolucionária, não altera o sistema de cima a baixo, mas pode ajudar, desde logo, porque num país tão desigual como o nosso, em termos populacionais, há imensos círculos em que os votos são desperdiçados.
É verdade.
E, portanto, um círculo nacional de compensação, como já foi feito nos Açores, era uma coisa fácil de fazer e melhorava.
Melhorava. E não é preciso sequer.
Há coisas mais complexas que eu vejo como interessantes.
Sim.
O sistema de listas preferenciais, em que o próprio eleitor pode ordenar os candidatos pela ordem que lhe interessa, é uma ideia interessante. Pode ter, sei lá, alguma dificuldade logística, mas já houve alguns testes. A professora Marina Costa Lobo tem escrito sobre o assunto.
Sim, sim.
E é uma coisa que eu gostava de ver experimentada. E depois há coisas simples, e portanto, se a pergunta é se eu fosse ministro, e os ministros, na verdade, em Portugal, podem muito pouco, e uma coisa relativamente simples, e que se calhar à partida não acende sinais de alarme a ninguém, mas era mudar, fazer uma alteração simples na lei de acesso à informação.
Sim.
Nós temos uma lei que dá aos cidadãos, na teoria, acesso a toda a informação do Estado, acesso aos documentos do Estado, mas depois na prática aquilo emperra brutalmente. E obrigar as pessoas a litigarem contra o Estado, etc. Há uma alteração, duas alterações, uma simples, outra não tão simples, que podiam ser feitas. Uma é, existe uma comissão de acesso aos documentos administrativos, ao qual os cidadãos podem queixar se uma determinada autoridade não lhes concede acesso a alguma informação, a algum documento. Só que os parceiros dessa comissão não são vinculativos. Portanto, e a comissão geralmente até decide em favor do cidadão, mas depois o organismo público pode simplesmente ignorar e, portanto, temos que ir para tribunal administrativo, enfim, que é aquele canto que falávamos há
pouco. Exatamente.
Tornar esses parceiros vinculativos era uma medida simples que tinha algum efeito. E medir o desempenho das instituições públicas no cumprimento de boas práticas de acesso à informação. Quer proativamente, ou seja, publicar por iniciativa própria os seus dados, documentos e informação, quer em resposta
a pedidos dos cidadãos. Sim.
E usar o velho método famoso das cativações, que agora foi anunciado que vai existir, como métrica de desempenho das instituições públicas. E, portanto, uma instituição pública que não presta contas daquilo que faz,
certo,
da forma como está a ser gerida e a gostar do nosso dinheiro, tem as suas transferências orçamentais correntes reduzidas ou suspensas enquanto não cumprir.
Muito bem.
Enfim, isso seria, eu digo que isso seria fácil em termos de escrever o despacho,
era fácil.
Em termos de resistência que isso levantaria, seria brutal.
Ia ser um drama.
Mas era, ou seja, e é pensar nessa lógica, estamos a acrescentar democracia ou não? Ou seja, estamos a reequilibrar os poderes dentro do funcionamento do Estado ou não? Estamos a tirar poder a um decisor, seja político, seja um funcionário público, e a dá-lo ao cidadão, ou estamos a fazer o contrário?
Certo.
E, portanto,
faz
pensando nas formas desse ponto de vista, para além das grandes reformas que são inadiáveis, a reforma da administração territorial, da regionalização, falávamos há pouco, da justiça, nomeadamente do funcionamento do sistema penal e dos alçapões todos que são usados nestes crimes de colarinho branco por pessoas que têm advogados especializados e conseguem pagar estes alçapões. Diz-se muito que a nossa justiça é muito garantística, é o chavão em uso. Eu recuso este chavão e eu acho garantias num processo judicial, ainda para mais que nos pode levar à prisão, garantias nunca são demais. Só que nós não temos um processo garantístico, nós temos um sistema de privilégios. Porque se a linha que está no Código de Processo Penal, que eu posso usar para fazer 20 e tal recursos como manobra dilatória, só está acessível a quem tem dinheiro para pagar primeiro as taxas de justiça inerentes a isso tudo, e depois os advogados que saibam manobrar o código de processo, e depois professores de direito que façam um parecer, isso não é uma garantia, porque não está ao alcance de todos. É um privilégio que está ao alcance de alguns. Então, privilégios é eliminá-los a todos. Garantias é mantê-las o mais efetivas possíveis a toda a gente. Portanto, é uma falácia dizer que nós temos um sistema garantístico e que só podemos pôr a justiça a funcionar diminuindo garantias. Não, temos que pôr a justiça a funcionar, porque ela só funciona se for uma justiça que elimine privilégios. Essas são as grandes reformas, mas nós devemos pensar em mecanismos de reequilibrar o poder dos próprios cidadãos e as questões de acesso à informação são uma delas. Eu acho que sim. Ativistas como nós
sim.
somos às vezes contactados por movimentos ou associações formais ou informais de cidadãos que estão muitas vezes a trabalhar coisas de interesse local.
Exato.
Sobre um plano de urbanização qualquer,
e não têm acesso
sobre
a essa
questões
informação.
Ambientais locais, e apercebem-se como são, e portanto, a partir desse tema local, começam a trabalhar com, ou a querer trabalhar com as instituições, uhum. seja do Estado Central, seja municipais, e percebem a dificuldade enorme que é aceder à informação, terem uma resposta. E depois começam a chegar aos problemas que nós vamos trabalhando,
claro.
Da falta de transparência,
claro.
Dos conflitos de interesse entre os decisores, etc. E é nessas alturas que depois acabam por chegar a nós a pedir ajuda, porque muitas vezes depois nós não sabemos como é que funcionam
claro.
As leis de acesso à informação, os portugueses não têm uma
noção. É tudo muito opaco também.
É. Nós temos um problema enorme de falta de literacia cívica.
Sim, sim.
Que não é a literacia da educação para a cidadania como ela é muitas vezes discutida,
uhum.
e que é discutida sempre de um ponto de vista moralista, seja de esquerda ou de direita, que é pensarmos no protótipo do cidadão ideal, seja lá isso o que for, se eu sou de esquerda ou se for de direita, o protótipo é diferente, mas é pensarmos no protótipo do cidadão ideal e depois dizermos às escolas para transformem os nossos filhos neste protótipo. Isto é uma coisa ridícula e idiota.
Exatamente,
e imbecil, porque nem os filhos são aquilo que os pais querem, quanto mais os alunos serem aquilo que uma escola desenhada no Ministério qualquer quer. E portanto, a literacia cívica que nos falta é as pessoas perceberem como é que funcionam as instituições.
Exatamente.
Como é que se faz uma lei em Portugal?
Uhum.
Já nem digo, também era importante como é que se faz uma lei na Europa, que é mais importante ainda.
Exatamente.
Porque as leis relevantes vêm lá e é um processo ainda mais complicado e mais opaco. Quais são os direitos e deveres que estão na Constituição? Quais são os nossos mecanismos de queixa se nós não somos bem tratados no serviço público?
Certo.
Como é que nós... Quais são? Porque um direito que não tenha associado um remédio para ativar quando esse direito é violado,
sim,
é um direito que na prática não existe.
Exatamente.
Portanto, nós temos uma Constituição até um bocado gorda.
Bastante.
Gorda com muito processualismo completamente
sim, sim,
inútil.
Sim, 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 sim.
Nem me queixo muito de ser gorda, não me queixo nada de ser gorda em matéria de direitos, liberdades e garantias.
Ah, isso eu também não, depois, nessa parte não me queixo.
Há um fosso gigantesco entre
exato.
Aquilo que está na Constituição.
Entre aquela coisa linda que ali está.
E pouca coisa que se vai fazendo nas escolas de... explicar como funcionam as instituições é demasiado pouco e depois ainda não é suficientemente prático, porque corremos o risco de estar quase a desiludir os alunos, porque estamos a dizer como é que as coisas funcionam em teoria. Eu tive essa experiência há pouco no curso de formação que demos sobre exatamente o processo legislativo.
Sim.
Com miúdos pequenos de 13, 14, 15 anos, e eles ficaram muito surpreendidos por saber que os cidadãos em Portugal têm direito de iniciativa.
Exato.
Os cidadãos podem, não só através de petição, mas de iniciativa legislativa de cidadãos, fazer propostas de lei à Assembleia da República. E isso não lhes passava pela cabeça, e portanto eles ouvem isso e ficam com a sensação de que as instituições afinal são muito mais abertas do que eles pensavam.
Sim,
e formalmente
sim,
são.
Sim.
Mas depois, nós podemos até reunir um conjunto de assinaturas para uma coisa, mas aquilo depois é despachado em 2 minutos.
Exatamente.
Numa leitura no plenário. Portanto,
claro.
Porque o contrato de representação eleitoral, e eu já não tenho ilusões acerca disto,
ora bem.
É um contrato em relação a qual os representados respondem a pressões dos representantes.
Com certeza.
Mas nada.
É isso.
Portanto, se eu estou a defender uma coisa que pode ser a coisa mais importante do mundo, mais benévola do mundo, mas ninguém a apoia... O responsável político, e nem é por ser desonesto ou má pessoa,
não.
É alguém que está sujeito a uma pressão de saber
certeza.
Que daqui a 4 anos, se não houver eleições antecipadas, e se estivermos no início da legislatura, tem que ir a votos.
Exato.
E portanto, o trabalho dele é cativar votos.
Com certeza.
E, portanto, ele até pode trabalhar numa coisa que tem pouco apoio público, se as pessoas forem mais ou menos indiferentes, por ser importante, mas a atenção dele não é essa, é reagir à pressão de quem dá ou tira votos.
Sem dúvida.
E portanto, por isso é que eu acho que é importante falarmos de reformas do sistema político, mas eu acho que fundamentalmente era importante a sociedade civil estar suficientemente organizada e
puxada
para criar essa pressão externa.
Sim, senhora.
Nós precisamos
compreendo.
De pressão interna, até em coisas como financiamento político, ética política, que são aquelas onde eles fazem
exatamente.
As leis em proveito próprio.
Claro.
Precisamos de sociedade civil nisso, mas em tudo. Organizada a fazer pressões externas para que os responsáveis políticos, por mais tontinhos que sejam, por mais desonestos que possam ser, sintam sempre a pressão dessa
e
vigilância.
E que haja balizas, que haja ali balizas.
E percebam que... isto vai-me dar votos ou tirar votos e trabalhar em função disso. Portanto, no limite é sempre um problema de exigência cívica que tem que haver e de organização para traduzir essa exigência.
Ora, não mais. Eu penso que o nosso tempo já acabou, já ultrapassámos. João Paulo, foi um prazer
muito
enorme,
obrigado,
esta conversa. Eu acho que a conversa ainda se prolongaria muito mais, não é? Mas fica combinado que vamos esmiuçar isto daqui a uns tempos.
Com todo o gosto.
Com mais cuidado e já mais profundamente. E se calhar até noutro formato que não este. Se estiver disposto, é óbvio. E foi um gosto tê-lo aqui.
Muito obrigado, foi um prazer.
E nós... É verdade, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, sigam-nos nas redes sociais e consultem o nosso site, associação-lado.org. E mandem-nos também sugestões para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Obrigada e até breve!